Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Está começando mais um Café com Fundadores e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que está fazendo história, cara. Ele construiu um império digital no segmento de autopartes, não é mesmo? Então, ó, só para lembrar, você já sabe, mas não custa lembrar, né? O Café com Fundadores é um podcast que tem como objetivo entrevistar pessoas que estão à frente de grandes projetos, de grandes empresas, porque a gente sabe que no Brasil não é tão simples empreender, não é mesmo? E as pessoas que conseguem ter resultados expressivos no Brasil, elas não são normais, confia em mim, elas não são normais. Então o objetivo aqui é ter acesso a essas mentes, o que eles pensam, né? Como que é as ações, como que é a tática. Esse é o grande objetivo desse podcast. E para receber aqui o nosso convidado, Thiago Arantes, muito bom, cara, seja bem-vindo.
Valeu, Café, obrigado. Ô, louco, essa introdução aí a gente vai falar é duas horas, né? Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, muito legal, o projeto de vocês. Espero contribuir um pouco aí.
Muito bom, cara. Thiago, você hoje é CEO da Arsenal Cars.
Isso aí, CEO da Arsenal Cars.
E você... Eu queria entender um pouquinho da sua história, assim, e conhecer também um pouco da história da empresa, né? A gente sempre faz uma pergunta clássica aqui no Café com Fundadores, quem é você antes do CNPJ? Então eu queria ter um pouco acesso da sua história, assim, como que você chegou até onde você está hoje?
Cara, eu sou de tecnologia, sou apaixonado por tecnologia, iniciei com tecnologia quando eu tinha 15 anos de idade, primeira graduação foi em Tecnologia da Informação, segunda graduação em Ciência da Computação, fiz MBA em Segurança da Informação, diversas certificações Microsoft. Cara, eu sou apaixonado por tecnologia, então minha trajetória lá no início sempre foi com tecnologia, inclusive é até hoje, né? Não atuo mais tecnicamente falando, mas estou na gestão de um grupo, inclusive, de tecnologia. Então, tudo iniciou com tecnologia. Eu trabalhava, antes do CNPJ, né? Eu trabalhei na Hyundai, e trabalhei com infra lá dentro. E além de trabalhar na Hyundai, eu prestava consultoria para as empresas ao redor do negócio. Então, cara, tive um bom network ali com essas empresas. E quando eu saí de lá, eu abri um e-commerce próprio com essas empresas ao redor da Hyundai. Então, essas empresas me forneciam a mercadoria e eu vendia no meu e-commerce próprio. Tá. Essa empresa chamava Aplicar, na época. Tá. E aí foi onde começou tudo. Então, a Aplicar começou a crescer, começou a tomar a gente começou vendendo um nicho de mercado ali muito específico, que era um acessório personalizado na época. A gente vendia friso pintado na cor do carro, ninguém vendia.
Caramba, cara.
Vendia sensor de estacionamento pintado na cor do carro também, ninguém vendia.
Isso que ano, mais ou menos?
Puta, cara, isso daí faz...
Faz um tempinho já?
Faz 13 anos, 14 anos.
Caraca.
E aí a gente começou a tomar uma proporção legal, a gente começou a entrar no mercado pouco, que ninguém olhava para esse mercado, para um acessório personalizado, ninguém via, ninguém tinha essa noção na época. E a gente começou a tomar uma proporção legal. Com isso eu conheci um grupo chamado Grupo ZN, é um grupo muito forte no mercado nacional, ele é focado no B2B, sempre foi focado no B2B, vendendo peça automotiva. E comecei a comprar desse grupo. E aí, na época, esse grupo, em 2012, esse grupo criou um braço do B2C chamado Arsenal Car.
Tá.
E aí, a Arsenal, cara, é um B2C, um e-commerce vendendo peça. E eu também sou um B2C, um e-commerce vendendo acessório. E eu comecei a comprar peça da ZN, do grupo ZN.
Tá.
E aí, nisso, o grupo viu a expansão do negócio, a evolução muito rápida da Aplicar, né, na época. E o grupo me chamou. Cara, acho que faz total sentido a gente unir forças aqui. Nós somos muito fortes no B2B, você é muito forte no B2C. Imagina se a gente une forças.
Pô, que legal,
e
cara.
A gente cria aí algo, faz uma fusão, enfim, cria algo em conjunto. E aí, eu estudei bastante na época, tal, fazia muito sentido.
Vocês tinham escala nesse momento? Porque era serviço personalizado.
A gente tinha escala.
Tá. Já tinha uma representatividade. Assim.
Já tinha. E olhando para a escala, foi onde a gente começou a não mudar o nicho, mas agregar algumas outras subcategorias dentro de autopartes.
Tá.
Que aí foi onde a gente começou, por exemplo, a incluir peça automotiva, não só acessório.
Ok.
Entende? E sempre teve escala.
Ok.
Só que o grupo, vendo essa escala da Aplicar lá no passado, falou, porra, vamos tentar unir forças aqui. A gente precisa dessa escala, que a gente é do B2B, a gente não conhece o B2C, a gente não conhece o varejo, a gente não conhece o e-commerce. A gente está tentando fazer com que o negócio escale, mas não está na mesma velocidade que você está escalando seu negócio aí fora. E aí fez total sentido para mim. Eu falei assim, ótimo. Concordo e vamos mexer o bolo aí pra gente ver.
Na época, assim, o grupo era muito maior do que a empresa que você
muito
tinha.
Muito maior, então, faz a menor, não tem nem como comparar.
Tá, então era uma baita maior. De uma oportunidade. Você olhou para ele e falou, cara, vou me associar com os gigantes ali.
É isso.
Tá.
E aí tinha uma oportunidade de a gente virar um gigante no B2C também.
Tá.
Entende? Eu não era o gigante, eles também não tinham um gigante no B2C na época, mas existia a oportunidade de a gente fazer com que isso se tornasse um gigante. E aí, cara, deu super certo. Assumi toda a operação Arsenal na época, isso, cara, no começo de 2017.
Tá.
A Arsenal ainda não era muito pouco, era muito pequeno.
O grupo era grande, mas
O grupo era grande, tava... mas essa a unidade de negócio não era tão expressiva como um todo.
Saquei.
E aí, quando eu assumi a Arsenal, era tudo muito pequeno, tinha poucos funcionários, né? A operação em si era pequena. E aí, cara, vira uma chave, falar, vamos agora nos especializar nisso, vamos cair de cabeça no e-commerce, vamos entender como funciona para escalar. Cara, de lá para cá, tudo mudou.
De 2017 para cá.
2017 para cá, 13 anos, 14 anos agora, tudo.
Tá.
Não, 10 anos agora.
Uhum. Menos, 10, né?
13 anos de 2012, sim, de quando começou.
Sim.
De lá para cá, 7, 8 anos.
Irmão.
E, cara, tudo mudou, nos especializamos muito nos marketplaces, né?
Tá.
E hoje, cara, essa unidade de negócio se tornou maior que o grupo inteiro.
Caraca,
então,
velho.
Então o negócio hoje se tornou...
Arsenal Card é maior que o grupo.
É maior que o grupo hoje.
Caramba, velho.
Gigantesco.
E você foi o cara que viveu essa montanha russa, assim.
Cara, foi. De 2017 pra cá, da galera toda, sobrou uma pessoa.
Nossa.
Mudamos completamente
o time. São quantas pessoas hoje que tocam Arsenal Car, assim, time mesmo, né?
Falando. São 200 pessoas.
200 pessoas.
Ao todo.
Tá.
200 pessoas hoje.
Tá. E conta, pra quem não conhece, Arsenal Car, qual que é o forte de vocês? Que tipo de produto vocês vendem? E como que foi essa escada? Porque, beleza, a empresa era pequena, era um braço de negócio do grupo e tudo mais. Você chegou com aquela visão, obviamente foi o cara que trouxe sangue novo para a parada, né? Quais foram as primeiras coisas que vocês fizeram para poder realmente buscar essa expressividade? Vocês focaram num nicho específico, um produto específico? Como que foi assim, essa fusão?
Cara, autopartes é um mundo à parte, né?
Uhum.
Tem muito nicho, você consegue olhar tanto para acessório, quanto para peça, quanto para mecânica. Cara, é um negócio absurdo de grande. Na minha vinda, eu entendi um pouco do negócio do B2B, que já era muito consolidado no mercado, cara, de muitos anos, de 30 anos, um negócio de 30 anos. Eu entendi ali aquele nicho e eu optei por seguir aquele nicho.
Tá.
Né? Porque no passado a gente olhava muito para acessório, só que, cara, acessório tem aquele... A concorrência é muito grande, você, na maioria das vezes, você compra no mercado nacional, é difícil de você importar. Então, como aquele B2B já era muito consolidado no mercado de peça, cara, a gente falou, vamos seguir isso aqui. Vamos continuar nichado aqui, vamos nos especializar nessa venda para o consumidor final,
tá,
e vamos seguir nisso. Então, a gente seguiu nichado, voltado para o segmento de peça mesmo, inclusive muita peça de colisão, farol, lanterna, para-choque, grade,
isso aí deve ser a sobrevivência, né, da parada.
Sim, que hoje o nosso nicho é esse. Tá. Daquela época até aqui, continuando o mesmo nicho, a gente se especializou muito nisso,
tá,
e é onde a gente segue.
Tá.
Óbvio que a gente vem agregando outras peças de outras subcategorias, óbvio, por conta da escala.
Uhum.
Mas ainda o foco é isso. É essa linha de
necessidade.
Essa linha de colisão. Necessidade. 100% necessidade.
Okay.
Nada de venda por impulso.
Okay.
Zero. A gente nem existe, por exemplo, uma forma de a gente participar fortemente de uma Black Friday.
Ah, ok.
Tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um para-choque. Não adianta a gente fazer uma promoção de 70% do preço de um para-choque que, cara, não vai vender. Você não vai comprar um para-choque...
Bata seu carro à vontade em novembro.
Você não vai comprar um para-choque porque ele tá de graça. Só e que... você vai guardar onde o para-choque?
Que... É, não, é só quando dá o BO mesmo.
Então, 100% necessidade. E mais difícil, inclusive, né? Porque
entendi.
As ações promocionais, você trabalha com sazonalidade, por exemplo.
Entendi.
É difícil.
E vocês tinham sempre essa visão de marketplace.
Cara,
como que era a conversa nos bastidores, assim?
Porque... Isso é algo muito, muito legal da gente falar, né? Porque hoje, o marketplace, falando do setor automotivo, da categoria de autoparts, é complexo.
Tá.
Os marketplaces, não tem como a gente não falar aqui de Mercado Livre quando a gente fala de autoparts, tá?
Uhum.
Porque eles se posicionaram de uma forma onde virou cultura do brasileiro pesquisar sobre peça automotiva dentro do Mercado Livre.
Cara, isso é uma verdade. Eu me pego... vendo peças, tipo assim, eu nem dou o luxo de, sei lá, pesquisar no Google, tá
isso,
ligado?
É isso que acontece. Então, por exemplo, chegou no nível de, por exemplo, um mecânico mesmo. Se ele quiser tirar uma dúvida sobre aquela peça, eu tenho uma peça aqui, será que, de que ano até que ano daquele carro serve essa peça? Vou entender a compatibilidade dessa peça. Ele entra no Mercado Livre e descobre. Não necessariamente ele vai comprar.
Caraca.
Agora, você imagina se ele tiver a intenção de compra.
Uhum.
Ele vai comprar lá. Então, hoje, o Mercado Livre em si, falando de autopartes, ele se posicionou de uma forma onde virou a cultura mesmo, sabe? A busca de produto de autopartes lá dentro. Então, é muito difícil você conseguir fazer com que parte dessa venda venha de uma loja própria, por exemplo. A gente tem venda direto? Tem, óbvio. Mas, cara, a concorrência não se compara aos canais de venda. Não tem a menor comparação.
Imagina a força, cara, que uma marca tem que ter para quebrar a cultura, né? Então imagina o tanto de grana que, por exemplo, se a Arsenal... Não, a gente quer construir o nosso braço, fortalecer o nosso e-commerce, a nossa marca própria. Vocês vão lidar justamente com essa força do marketplace, né? Então, no começo, vocês tinham essa visão de... vamos se unir, né, ao marketplace, obviamente, porque ele vai trazer tração. Mas vocês pensavam, não, vamos construir uma marca, vamos criar um território depois além de marketplace, ou não? Vamos focar onde funciona a parada. O que vocês conversavam sobre isso?
Assim? A gente sempre teve em mente de que a gente precisa ter nossa loja própria, a gente precisa fomentar a nossa marca, isso é óbvio.
Okay.
Mas nós precisamos ser parceiros dos marketplaces.
Okay.
A gente precisa fazer parte do ecossistema deles como um todo.
Se
porque
não
senão
lá,
a gente está fora do negócio.
Né?
Isso, entende? Total. Então a gente tem aqui a nossa loja própria, mas ao mesmo tempo a gente é muito parceiro do marketplace.
Perfeito.
A gente está dentro do ecossistema deles como um todo, a gente usa todos os serviços que compõem a cadeia deles e tudo certo.
Entendi. Tem que saber jogar os
faz
dois jogos.
Faz parte do
né?
jogo. Faz parte do jogo.
Entendi. Muito bom.
Dessa categoria, né?
Okay.
Não necessariamente de outras.
Ok, entendi. Não, show de bola, cara, show de bola. E entendendo um pouquinho mais sobre esse processo de crescimento que vocês tiveram, né? Você falou de que vocês estão em 200 pessoas?
200 funcionários.
Cara, gente pra caramba, velho.
Muita gente.
E é todo mundo num lugar físico?
Num lugar físico. Todos no mesmo prédio.
Tá. Como que foi esse desafio? Eu sei que o Igor, ele sempre gosta de trazer um ponto dessa parada, que é sobre a gestão de pessoas. Tá? Então, beleza, pô, a gente tem um negócio, a gente sabe rodar a operação, a gente sabe onde é que vende, a gente sabe como se comportar dentro dos marketplaces para fazer a parada acontecer. Só que o verdadeiro mesmo é a mão de obra humana,
sim,
né?
Sim,
como
sim.
Lidar com pessoas e tal. Então, nesse ponto de liderança, como foi para vocês? Ver o negócio crescendo, falou, cara, galera, a gente precisa de gente aqui, como é que... O grupo já tinha essa cultura, você inclusive, na sua empresa antiga, você já lidava com muitas pessoas, como foi o seu processo de aprendizado, né? Para poder trazer mais pessoas e alinhar culturalmente, assim, como que foi essa jornada?
Cara, isso é um grande desafio pra gente. Eu acho que esse é o maior desafio pra gente. Porque nós não estamos estrategicamente bem alocados falando de pessoas. Né? Nós estamos numa cidade que é interior de São Paulo.
Aqui.
Arujá. Qual cidade de Arujá? Cara, é bem próximo ali, mas ainda é interior de São Paulo. Então, uma vez que você abre uma vaga para trabalhar em loco, cara, o cara não vai sair de São Paulo e ir para lá. Não vai. É, por mais que seja próximo, sei lá, dá uns 30 quilômetros, não vai. Ele tem um trabalho do lado da casa dele, na maioria das vezes, né? Ou tem algo que ele chega de metrô. Lá não tem nem metrô, para você sair de São Paulo e ir para lá de ônibus, você vai demorar 3 horas.
Caraca.
Então, esse é o nosso maior desafio. Tá. Cara, a gente pega as pessoas da região e nós treinamos essas pessoas. Tá. Então, o critério de seleção, a gente olha muito para o comprometimento desse funcionário, sabe? Porque ele tem que estar comprometido, porque ele não conhece o e-commerce, na maioria dos casos, né? Ele não conhece o e-commerce, a gente treina ele, a gente forma esse cara lá dentro. Então, hoje, o nosso time, cara, eu não tenho dúvida que deve estar entre os 3 ou 5 melhores times de e-commerce do Brasil. Mas a gente formando um por um lá dentro. Demorou muito essa formação desse time. Mas muito.
Eu vejo muitas pessoas falando isso. Cara, hoje o mercado ele tá tão viciado, as pessoas estão tão viciadas, né? A gente prefere contratar uma pessoa que às vezes não sabe nada, mas quando a gente dá essa oportunidade, essa visão de crescimento, a gente consegue pegar o coração dela, né? Tipo assim, é comprada isso. Na visão. Né? É basicamente a estratégia que vocês utilizaram, assim, para fidelizar. Assim.
Ao mesmo tempo que é difícil e essa pessoa, a gente conta muito com o comprometimento dela. Tem um lado dela também, de estar dentro de uma puta empresa, do maior comercial autopeça que tem no Brasil. Então, assim, ela tá aprendendo muito. Não tenho dúvida de que ela saindo de lá, ela arruma outro emprego no e-commerce. Assim.
Total.
Então, assim, os que se destacam, a gente não deixa sair de jeito nenhum, cara.
É muito escasso.
E a gente identifica o perfil de cada um. Então, por exemplo, pô, esse cara aqui já conhece bem de e-commerce, a gente vai deixar ele aonde?
Tá.
É, ele tem um pouco de visão de lógica, de programação, tem. Não que ele seja um programador, mas ele pode trabalhar no time de cadastro, entendendo como funciona a API do Mercado Livre. E a gente vai formando esse cara lá dentro.
Entendi. Muito
mas
bom,
é um puta desafio. É difícil.
É complicado, cara. Acho que esse é um papo que rende com todos os empresários, né? Todo mundo quer aprender um pouco mais sobre isso. Ser especialista em pessoas, né?
Tipo, sim. E nessa jornada toda, cara, da minha jornada lá dentro, cara, a gente vem treinando, formando. Então, com a minha vinda, cara, tem pessoas lá que já tá 5 anos com a gente. E assim... Aprendendo. Se você for falar de e-commerce com eles, cara, é absurdo.
Muito bom.
Conhece demais.
Muito bom. Cara, eu tenho uma visão, assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma consultoria de diferenciação para marcas, né? Então, eu ajudo as empresas que estão em segmentos extremamente genéricos, se comportando, né, como uma empresa genérica, ou seja, aquela empresa que não tem uma autenticidade, ela não tem um tempero diferente, ela é mais uma do mesmo, né? Então a nossa consultoria ela tem esse objetivo de olhar para essas empresas que precisam de ajuda, estão disputando por preço, aquela coisa toda. E de certa forma tem um bom produto, tem uma predisposição de fazer algo diferente. Então a gente ajuda e impulsiona essas empresas ali. O segmento de vocês, mano, é extremamente concorrido.
É
um negócio assim, ó, absurdo, né? Acho que diria, se tivesse no top 10 mercados mais concorridos, vocês estariam ali. Top 5, se passa, vocês estariam ali. Como que foi esse desafio para vocês se destacarem no meio da multidão? Porque ainda mais no marketplace, né? Onde você vai concorrer com gente que tá ali, né? E enfim, é uma loucura, eu imagino, tá? É uma visão, realmente uma pergunta de leigo. Como que vocês pensaram para se destacar e como que joga esse jogo do marketplace, cara? Como que você consegue ser diferente, ser notável no meio da multidão ali?
Cara, realmente é bem complexo, né? Hoje o marketplace acaba... É um mercado muito difícil, cara. Tem grandes empresas lá dentro que eles querem crescer. Tá? O cara, hoje ele tem um B2B ou ele tem uma marca offline muito forte e ele quer ir lá para dentro do e-commerce. E cara, ele vai praticar dump, ele vai fazer de tudo ali para que a margem dele seja a menor possível para ele fazer parte do mercado. Então, essa concorrência se torna um pouco desleal. Então, realmente é muito difícil. Isso acontece no autopartes o dia inteiro, toda hora, todo momento. Então, realmente é um desafio. O que, que a gente fez, né, para conseguir se posicionar no mercado dessa forma? Cara, o nosso maior esforço hoje está na compra. Então, a gente desenvolve produto na China. A gente tem um escritório na China.
Que legal, cara.
A gente importa 60 containers por mês. Então, o nosso foco hoje, para ter esse diferencial lá dentro do marketplace, é na compra. O nosso segredo hoje é na compra. Então, a gente desenvolve kits que ninguém tem.
Perfeito.
Entende? Então a gente está olhando para quê? A gente sempre está olhando para a brecha. Onde está a brecha? Pô, e olhando para o comportamento do consumidor final. Qual é a necessidade desse cara hoje que ainda ninguém está atendendo? Tá, então vamos desenvolver alguma coisa lá fora para a gente trazer e atender esse cara. Muito e aí, quando chega, dá aquele boom no mercado, isso, até o concorrente ou alguém for fazer a mesma coisa, a gente já está muito na frente do cara. Mas a gente olha muito para essa questão do produto, sabe?
Uhum.
Porque a gente precisa ter um diferencial, porque se a gente estiver naquela massa, a gente vai estar sempre mediano.
Isso aqui.
Não, a gente tem que estar sempre em alta performance.
Legal que você falou, sempre olhando para a brecha.
Né? Sempre olhando para a brecha.
Isso é muito massa, porque... Eu acredito, eu sou defensor da tese que dá para ser diferente em qualquer segmento nos mais segmentos mais populosos que existe, sempre tem uma forma, né? E isso que você falou é interessante, porque na maioria das vezes o empresário ele olha para o segmento como um todo, ele vai falar, puta, mas já tem um monte de gente.
É.
Mas ele não questiona, acho que a base da diferenciação é o questionamento, né? Pô, o que esse mercado ainda não está fazendo, por mais que seja mínimo. Às vezes você acha que é mínimo, é uma frestinha da porta. A hora que você abre, tem um mundo para você explorar, né?
É verdade.
E você... Cara, que legal. Vocês têm um escritório lá e vocês desenvolvem kits, necessidades diferentes. É, e quais são os insights que vocês têm para criar isso? É conversar direto com o consumidor? Como que é isso? Assim, de onde vocês tiram coisas novas para chegar no mercado?
A gente tem um time que faz isso o tempo todo. Tá? Ele estuda o comportamento do consumidor, entende a necessidade do cara nesse momento.
Muito bom.
E aí a gente passa essa tarefa para a China, para o nosso escritório lá, para eles desenvolverem lá na China. Então, mas isso não é fácil. Né?
Eu imagino.
Isso não é fácil. A gente acompanha muito, por exemplo, as palavras buscadas. Então a gente olha quais as palavras mais buscadas e a gente olha quais são as ofertas de venda em cima daquelas palavras. E aí a gente começa a desenvolver kit, produto novo, coisa do tipo.
Muito bom, muito bom.
Mas é punk isso, é o mais difícil do negócio.
É onde você tem que botar força para ser diferente.
Sim, né? Sim.
É uma força que não pode parar, né?
É.
Cara, aqui quem nos assiste são heads de e-commerce, são empreendedores, são pessoas que estão ali também numa busca. Eu queria que você colocasse aqui para a gente quais foram, assim, se você puder listar, 3, 5, fica à vontade, mas o que vier na sua cabeça, das maiores dificuldades que vocês tiveram lá naquele momento, onde você recebeu, Thiago, o convite, falou, cara, vamos se juntar e vamos fazer a Arsenal crescer. E até onde vocês estão hoje, quais foram as maiores dificuldades? Seja, encabeçar o marketplace, ou enfim, ser vistos, encontrar um público ideal. Eu queria que você trouxesse, assim, porque eu acho que esse material ele vai ser muito rico para quem assiste a gente, e às vezes pode ser uma dificuldade de alguém que está assistindo a gente agora e puta, era esse que eu precisava ouvir, saca?
Sim. Cara, eu acho que a maior dificuldade, algumas, né? Eu vou tentar citar umas duas ou três aqui que vai fazer diferença pra alguém.
Perfeito.
Tem a questão de gestão de pessoas.
Tá.
Então vale muito a pena você pegar um profissional que não é da área e formar esse cara, é o que a gente faz na Arsenal hoje, isso dá super certo. Tem a questão dos marketplaces. Cara, não adianta você ir para uma linha onde, cara, vou fomentar muito aqui minha marca, vou ir muito forte para cá, porque eu quero tomar uma parte dali. Cara, você não vai conseguir concorrer com o Mercado Livre ou com Amazon da vida, Magalu, enfim. Você precisa fazer parte desses caras.
Perfeito.
Você precisa ser parceiro desses caras e fazer parte do ecossistema deles. Uhum. Não adianta correr disso, tá? Esse cenário, ele está se consolidando cada dia mais, né? A gente, óbvio... Se você for olhar para a vinda da Shopee no Brasil, puta, é um puta case. Começou com itens de ticket médio pequeno, mas hoje já está fomentando muito ticket médio alto. Colocaram um teto de comissionamento para fomentar esse ticket médio alto. Então, cara, é sério mesmo, você vai para uma linha de que você vai tentar tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você não vai conseguir.
Quem é você na fila do pão, né?
Entende. Então é melhor você se aliar a esses caras, fazer parte do ecossistema deles, ser parceiro deles. Então, isso daí é uma puta dica, cara.
Uhum.
E aí, uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje é a tecnologia.
Tá.
Cara, é muito difícil, por exemplo, no nosso caso, tá? A gente tem o B2B e a gente tem o B2C.
Certo.
A gestão é única dos dois negócios. Então, a gente tem um RP próprio, a gente desenvolveu tecnologia dentro de casa para fazer a gestão desses dois negócios em paralelo. Então, a gente tem um único estoque para as duas empresas. Entendeu? Uma única gestão, um único RP que faz gestão das duas empresas. Então isso é fundamental. Uma vez que você, óbvio, né, tem sistemas no mercado muito bons.
Uhum.
Mas quando você começa a escalar e você tem uma demanda ali que não é atendida por essas ferramentas, cara, vale muito a pena você criar algo próprio ali, sob medida, sabe? Hoje, Cara, hoje não tem nenhuma ferramenta de mercado que consiga fazer o que a gente faz lá dentro de casa.
Caramba, cara.
Ferramenta própria, que a gente nem comercializa.
Então, isso que eu ia perguntar, vocês não têm um braço
não, de negócio? Não, não, não. É próprio, é nosso, de uso interno.
Muito louco.
Cara, isso daí foi um pulo do gato que mudou a chave. Mudou a chave.
Deixa vocês muito mais com vantagem, cara, competitiva.
Do momento que a gente passou a usar a tecnologia própria pra cá, eu acho que nós crescemos umas 5 vezes.
Caraca, velho.
Nesse nível. Essa foi a virada de chave, a melhor virada de chave que a gente deu.
Assim, claro que você não precisa contar exatamente, mas que tipo de tecnologia ajudou vocês em que tipo de processo? Sei lá, gerenciamento, a gestão do B2B, B2C, é isso que você falou? Tem mais alguma outra coisa?
A gestão do B2B com B2C, cara, isso não salvou.
Tá.
Isso não salvou. Mas além disso, você consegue, cara, eu vou te dar um exemplo. A API do Mercado Livre, ela é pública, ela é aberta e tem centenas de coisas que você pode fazer lá dentro, que as ferramentas hoje elas são limitadas. Tá. Mas faz parte, eu entendo isso. Cara, vou criar um hub aqui para fazer a gestão de venda do cara do dia a dia. Mas tem outras funcionalidades que essa ferramenta não busca no Mercado Livre que tem lá disponível, entende?
Uhum.
Então, uma vez que você entende essa API e vê tudo que tem disponível pro seu negócio, cara, é uma infinidade, é um mundo ali que você pode fazer, entende?
Muito louco.
Então, cara, a gente cria kits através de lá, a gente faz gestão de kits via API do Mercado Livre, desce o kit de lá, já desce desmembrado o produto.
Que legal,
cara, tem muita coisa que você pode fazer que... Você está limitado à necessidade daquela ferramenta com os usuários delas, entende?
Saquei. Muito louco. Você foi falando, lembrei de um case, inclusive, Thiago, que é um cliente nosso que ele entrou no segmento de motopeça.
Uhum. Muito legal o segmento.
É, muito massa. Ele já tem uma empresa lá no... Esqueci agora qual é o nome da cidade dele. Mas enfim, não é aqui na capital. É, já fatura muito com loja. Ele é fornecedor, mas ele tem loja própria, assim, loja física, né? E agora ele está com o desafio de entrar para o mercado online. Então ele mudou para cá, inclusive ele está aqui em Alphaville e tal. E aí a gente começou a pesquisar, cara, aprofundar um pouquinho mais. Porque, cara, o que você vende, o que ele vai vender é uma peça, velho. Não tem emoção, não tem... Ah, vamos falar de gatilhos emocionais, vamos criar uma campanha de marketing.
Não existe isso.
Não existe isso, tá ligado? Só que a gente fica inconformado com isso, né? A gente fala, cara, como que a gente pode dar um passo um pouco mais à frente e criar algo diferente? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado. O time todo lá da consultoria começou a estudar mais e a gente viu o cenário do público que ele quer trabalhar. E ele quer trabalhar justamente, pô, mercado de motopeça e tal, mas ele quer ir no arroz com feijão. Você, por exemplo, você falou, ó, cara, batida, colisão, a gente domina essa parada. Ele quer ir para quem é motorista de aplicativo, que é o cara que roda o dia inteiro, que a moto não pode parar, a moto dele tá sobre a empresa, ele vive em cima da empresa do cara, né, porque é a moto dele e tal. E aí... O grande objetivo dele como negócio é fazer com que essa empresa, que é a moto do cara, nunca pare, né? Então, o nome da marca dele, inclusive, é Move Giro. É uma empresa que faz o giro acontecer, né? E a gente foi entender um pouquinho mais sobre o cenário. Cara, é impressionante como é a vida dos entregadores de aplicativo. A gente viu várias notícias, assim, vou trazer só uma só. No Rio de Janeiro, o cara saiu até no G1. Que ele morava numa cidade, ele tinha que andar tantos quilômetros para ir para onde o fervo acontece mesmo, onde tem várias entregas. E pelo fato do aplicativo, cara, diminuir sempre a margem de lucro e tal, e aquela correria, chegou um momento que ele não compensava voltar para casa, cara, porque ia diminuir, ele ia gastar com gasolina e tal, ele dormia na rua às vezes, cara.
Nossa.
Pra conseguir ter uma margem de lucro e tal. E aí eu falei pro Vanderlei, falei assim, Vanderlei, como é que você vai vender para esse cara? O cara tá numa fase de sobrevivência e tal. E aí a gente criou uma estratégia, só fazendo um adendo aqui, a gente criou uma estratégia do seguinte: vamos entrar na pele desse cara. Nós, como empresa, como que a gente pode se colocar no lugar dele e criar algo que nunca nenhuma marca fez? E aí a gente pensou no seguinte, às vezes, se o cara não consegue voltar para casa, na maioria das vezes o cara também não tem tempo para almoçar. Então, quando ele comprar uma peça com a gente... seja lá uma câmera de roda, uma roda, um aro, sei lá, freio, qualquer coisa, a gente vai mandar para ele uma barrinha de proteína, dizendo que a gente está preocupado com ele, né? Para ele, obviamente, um texto bonito ali, mas para o giro nunca parar, né? Tum! Uma estratégia de diferenciação para um segmento extremamente gelado, né? Mas é algo que vai realmente impactar, porque a gente se colocou no lugar daquela pessoa, né?
Sim, sim.
Eu quis trazer isso aqui justamente porque a gente sabe, as pessoas que estão aqui assistindo o nosso podcast, inclusive, batemos 20 mil visualizações, hein? 20 mil visualizações, o negócio tá ficando... A brincadeira tá ficando séria, né? Então, olha só que interessante. É pensar realmente fora da caixa, ver de que forma que a gente pode abordar o nosso cliente diferente, tudo isso contribui, né? Não só, claro, cara, o que vocês estão fazendo é uma parada, assim, incrível. Sei lá, para a China, desenvolver produto, entender como funciona ali, criar novas funcionalidades, isso é sensacional. Então, somado com esse nosso bate-papo aqui, quais são os insights que você que está assistindo a gente pode tirar para pensar aí, você que está liderando o e-commerce, como que você pode fazer diferente, pensar num detalhezinho, se coloca no lugar do cliente, cria coisas novas, como o Thiago falou, né? Então, acho que isso é bem importante, cara.
Sim, sim, O pessoal que está assistindo, eles muitas das vezes, né, eles podem pensar assim, pô, mas eu não tenho verba para ir para a China e desenvolver um produto lá fora. Mas, cara, olha um pouco pro comportamento do seu consumidor, olha a necessidade dele. Olha um site legal aqui, ó. Nós identificamos que muitos clientes do B2C da Arsenal são mecânicos ou funilarias. Então, o que a gente fez? Falou, pô, se esse cara é uma funilaria, o que a gente pode fazer para agregar no dia a dia dele, ou para que a compra dele seja uma compra mais assertiva, enfim. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar kit de anúncio mesmo, kit onde o consumidor final não faz o menor sentido para ele comprar, mas o mecânico faz, a funilaria faz, legal, entende? Cara. Um consumidor final nunca vai comprar lente de farol. Como que ele vai trocar uma lente de farol? Mas o funileiro troca. E a gente começou a fazer kits para que o funileiro compre aquele conjunto de instalação já pronto daquele produto, entende? Muito. Cara, vende muito isso.
Caramba.
Cara, eu não precisei ir para a China, não precisei desenvolver um produto novo, nada, tudo dentro de casa. A gente criou um kit específico para aquele cara.
Olhando para o
cliente. Vende muito, entende? Então não necessariamente você precisa ir para lá e gastar um rio de dinheiro. Não, você consegue criar coisas mais fáceis aqui dentro de casa.
Cara, muito louco. É isso, velho. É questionar a ordem natural das coisas. É. Por que tem que ser sempre assim? Por que o farol tem que ser sempre completo? Porque eu não posso vender aquele parafuso.
Isso, tá parar aqui de olhar um pouco pro seu produto dentro de casa e olhar para o consumidor. Qual que é a necessidade do cara hoje? Vamos criar aqui algo para ele.
Muito bom.
Atende a necessidade do cara e tá tudo certo.
Muito bom, cara. Eu queria voltar naquilo que você falou, que eu acho que é uma realidade. Depois eu vou até puxar uma pergunta. Teve um dia que eu tava andando na estrada e meu carro simplesmente parou. É, tava num congestionamento e tal, daí eu pisei no acelerador, no freio, e aí tem o start-stop, né? Ele desligou e depois não ligou mais. Fiquei desesperado, tava eu e minha esposa e tal. Uma GLA. Era problema na bomba de combustível. Diz que é problema crônico e tal. Fiquei desesperado, liguei pro seguro, coloquei o carro na lateral. Mano, foi um terror aquele negócio. E aí eu liguei pro meu mecânico, falei, cara, o que eu faço e tal? Ele, ó, deve ser problema nessa peça. Aí pesquisava no Mercado Livre, não achava. Ou achava, tipo, preço muito caro ou muito barato. Tipo assim, e aí? Quem tá falando a verdade? E eu lembro, cara, que a gente comprou, depois de pesquisar muito, era realmente muito caro a peça. Original era uma paulada, a gente conseguiu encontrar um preço mediano e depois tinha os muitos baratos ali que a gente não queria comprar uma peça barata. Mas como não estava no Mercado Livre, eu tive que comprar num e-commerce aleatório. E, cara, eu ia pra confiar.
E a dificuldade?
Não, bizarro. Eu pedi pro meu sócio puxar a capivara da empresa. Mano, olha a desconfiança. Então você pensa o seguinte, né, cara? Por que que o Mercado Livre virou sinônimo de cultura? Porque eles tiveram um trabalho gigantesco em, olha, confia em mim. Né? Confia em mim. Então faz muito sentido isso que você falou. A gente não tem que brigar contra o Mercado Livre, os marketplaces. A gente tem que saber jogar o jogo.
Né? É isso.
E a minha pergunta é, o que você hoje consegue identificar de cenário, de movimentação? Se existe alguma tendência nesse jogo que você tem que saber jogar de marketplace? Tem algum movimento novo vindo por aí? O que vocês estão discutindo assim, para entender quais são os movimentos desse mercado? Tanto do seu segmento quanto com relação ao Mercado Livre. Marketplace, né?
Sim. Cara, na verdade, é um momento... Hoje é um momento delicado, porque tem muitas coisas a acontecer, né? Tem a vinda da Shopee aqui agora, tem mais uma outra gigante chinesa vindo pro Brasil também.
Sério, cara?
Tem outra.
A Shopee vende peça também?
Vende de tudo, vende é um marketplace.
É mesmo?
É. Inclusive, nós começamos a operação lá agora, faz uns 10 dias.
É, porque Shopee, eu vou lembrar de, sei lá, bijuteria,
sim, sim,
roupa.
Sim. Então, agora eles estão no momento justamente de mudar esse cenário.
Ok.
Essa visão do consumidor final.
Caraca, velho.
Entende? Eles estão colocando de
pedrada,
tudo.
Pedrada, hein?
É. Assim, o movimento é de maior concorrência entre eles.
Ok.
entre os marketplaces. Okay, okay. Então a gente tem que entender qual é o momento de se movimentar lá dentro.
Saquei. Entende?
O momento é esse.
E vocês também de serem beneficiados com essa concorrência, né?
Sim, sim. Então por isso tem que estar atento, entende?
Muito bom. Você falou que tá vindo uma chinesa aí que...
Tem uma chinesa gigante vindo.
Sério, cara? Então a gente tem gigante, hoje... Cara. Quais são as principais? Vocês atuam hoje? Mercado Livre?
Mercado Livre, Shopee, Magalu, okay. bastante força. P2W ainda continua forte. Tá. Via Varejo. É que tem outros que são nichos, né? Mas grandes marketplaces são esses. Tem agora tem essa nova vindo.
Tá.
Cara, tá nas notícias aí. Entendi. Entendi. São muito grandes.
É, você ficar numa mão só.
Não pode.
Faz o que quiser com você, né? Agora, quando a concorrência vem. Pô, interessante essa visão. Massa. Eu ia te perguntar uma coisa. Esse crescimento linear que vocês tiveram, né? Quer dizer, não sei se foi linear, mas esse crescimento que vocês tiveram, desde o convite até hoje, teve algum momento que vocês, tipo assim, tiveram um insight, falaram, puta, fizemos isso aqui, crescemos muito, ou foi um crescimento constante, para você compartilhar alguns insights com a galera, assim, da vivência de vocês?
Cara, o crescimento é absurdo, ano após ano. De 2020 para 2021, em plena pandemia, nós dobramos o faturamento de um ano pro outro.
Meu Deus, cara.
É. Então, assim, mas eu acho que essa crescente, ela está muito ligada a processo e tecnologia.
Tá.
Essa virada de chave que eu te falei de tecnologia é justamente por conta desse resultado. Tá? Tá. Então, nós criamos uma plataforma lá internamente, onde nos dá autonomia de a gente criar muitos kits, muitos combos, criar uma variação gigante de anúncio em todos os marketplaces, sabe? Essa ramificação gigantesca. Hoje a gente tem 1,5 milhão de anúncios.
O quê?
1,5 milhão anúncios.
Caraca, velho. Que
então,
isso?
Essa virada de chave com tecnologia, eu acho que foi o principal ponto desse crescimento todo.
Meu
desse
Deus.
Sucesso todo. Tecnologia própria, cara, é o melhor dos mundos.
Você acha que esse é uma dica que você daria para quem tá no jogo ali, tentar pensar em tecnologia própria?
Sim, sim, sim. É uma dica que eu daria. Tecnologia própria.
Que massa.
Você não se limita ao aquilo que tem no mercado, sabe?
Isso aqui.
Que é muito pouco. Aquilo lá é muito pequeno. Perto das possibilidades que tem.
Isso aqui. É assim, é o básico que funciona. Bota pra massa.
Isso aí.
Né? E aí, você, com essa
visão...
Você
quer se diferenciar, você precisa ter algo um pouco além do que tem disponível hoje.
Entendi. Essa é a personalização.
É.
Eu comecei o podcast e acabei esquecendo de entregar um presente, cara.
Tô louco.
Porque não tem conversa se não tiver um bom café, na verdade. Então, queria agradecer a Coffee Mais aqui, porque é uma parceira do nosso programa aqui, do nosso podcast. Então, esse kit aqui é pra você. Eu não sei se você trabalha bastante ou trabalha pouco.
Muito.
Deve ser pouco, né?
Muito.
Pelo pouquinho que você falou aqui. Então, pra você ficar bem aí, ter bastante performance.
Legal, obrigado. Obrigado, Coffee Mais. Muito bom. Vai fazer parte do nosso dia.
Legal, cara, legal. Tem alguma coisa que você queira compartilhar, assim, com a gente, de uma história legal que vocês tiveram, assim, com relação... Porque, assim, é muito louco, o crescimento de vocês é muito acelerado, cara. É muito anormal isso, né?
Sim, sim.
Beleza, já entendi que a visão de vocês sempre foi para crescimento, escala. Cara, não precisa inventar a roda agora, não. Vamos focar num segmento que alimenta muito, que é colisão, batida. E o mundo tá tendenciando cada vez mais para vocês terem mais clientes.
Verdade, verdade.
Cara, tá insuportável. Aqui é Alphaville, você anda, cara, assim, ó, meio centímetro pra você correr um risco ali rapidinho. Então, tem alguma coisa que você queira compartilhar, assim, de insights que vocês tiveram? Ou até mesmo olhando movimentação de mercado, enfim, que trouxeram realmente esse crescimento? Tecnologia própria? Tem alguma coisa mais, assim, que você poderia compartilhar com a gente?
Cara, eu queria compartilhar um o momento mesmo que nós estamos vivendo agora, lá dentro, né? Desde 2017 aqui, nós nos especializamos muito no e-commerce e muito em marketplace. E a gente chegou num ponto onde, cara, a nossa relevância é absurda lá dentro desses canais. Então a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer aqui para escalar muito mais dessa forma orgânica que a gente está escalando hoje?
Uhum.
Então a gente tem aqui um B2B, onde esse B2B tem aquela gama de cliente, né, atrelada a eles, enfim, tem próximo de mil clientes aqui no B2B, caras grandes, todos eles PJs, óbvio.
Tá.
E a gente, do outro lado, a gente tem um B2C com extrema relevância. O que a gente poderia fazer para escalar o negócio como um todo, né? Não só agora falando de Arsenal. Cara, nós pegamos essa relevância que a gente tem aqui e a gente criou algo para emprestar essa relevância para esses players aqui do B2B. Então, por exemplo, aquele cara que tem a operação dele offline, compra do nosso B2B e quer vender no e-commerce, ele vai ir por aquela... Ele quer o caminho orgânico. Ele vai se cadastrar no marketplace, tem pouca relevância, tem pouco produto. E até ele conseguir uma certa relevância, ele vai demorar 3, 4 anos nessa jornada. Então, o que, que a gente fez? A gente criou a DigiGrow. Então, a DigiGrow aqui, ela é um modelo de negócio chamado Store in Store.
Perfeito.
Então, nós temos as nossas lojas todas nos marketplaces. Nós temos 4 lojas sociais só no Mercado Livre.
Tá.
Onde a gente empresta essa relevância para o cara.
Muito bom.
Então, a ideia inicial era, vamos pegar os nossos parceiros do B2B e dar relevância para esses caras. O que, que vai acontecer? Esses caras vão vender mais, vai comprar mais da gente e ele vai fomentar o nosso negócio aqui como um todo. Então, a Arsenal hoje, ela está deixando de ser somente uma loja para ser um marketplace dentro dos marketplaces.
Meu, essa ideia é genial, cara.
Entende? Então, por exemplo, aí a gente chegou hoje no nível onde nós abrimos a plataforma para o público geral. Então, todos podem vender lá qualquer coisa.
Uhum.
Então, o pessoal da Coffee Mais, se quiser vender café lá, já fica o convite.
Boa.
Eles entram na DigiGrow, anunciam o produto dele lá dentro e já saiba que o produto dele vai estar aí dentro de 4 lojas sociais dentro do Mercado Livre e dos outros marketplaces também.
Muito
Entende?
Bom.
Então, foi a gente entendeu que essa galera, eles precisavam de mais relevância, de mais força, e aí hoje eles têm esse... eles pegaram uma carona.
Um atalho, né?
Um atalho para ter mais relevância, mais vendas.
Entendi. Entende? Então, vamos lá. Hoje vocês têm no grupo, né? Quais são os braços de negócio que vocês têm no grupo? Então, tem a Arsenal fazendo todo esse trabalho.
Tem a Arsenal fazendo o B2C ali, o e-commerce.
Tá.
Nós temos a ZN, que é um B2B.
Tá.
Cara, aquela cadeia de B2B comum. A gente importa e vende para o distribuidor, distribuidor para varejo, varejo para o consumidor final.
Uhum.
E agora aqui nós temos a DigiGrow, que é uma empresa de tecnologia.
Tá.
Só que é uma empresa de tecnologia, mas você entende que a gente não só entrega tecnologia, mas a gente tem um puta know-how aqui, que a gente sabe como comprar, a gente sabe como falar com o consumidor final, a gente conhece o do negócio como um todo. Então, a gente entrega uma relevância pro cara que ele não conseguiria. Muito difícil dele conseguir.
E rapidamente ele pode
rápido,
ter acesso,
né? Então, por exemplo, é que no primeiro momento a gente abriu para esses clientes do B2B. Então, esse cara do B2B, ele compra, sei lá, do nosso B2B aqui, ele compra 100 itens. Só que dentro do portfólio dele, ele tem 35 mil itens. Do nosso negócio, ele compra 100 mil itens, mas ele tem muitos itens. E ele anunciando aqui, imagina a venda desse cara.
Caramba, mano.
35 mil itens dentro de 4 lojas sociais com extrema relevância, esse cara vai vender muito mais. Entende? Então a gente ajuda esse cara a vender mais os nossos produtos, mas ajuda ele a vender os produtos dele também.
E vocês têm também a possibilidade da abertura de um braço de negócio de educação, né? Vocês
pensam nisso? Sim. A gente já tem algo desenhado para isso.
Pô, que animal, cara.
A gente já tem algo desenhado para isso.
Puta, é muito legal essa visão de ecossistema, porque um meio que retroalimenta o outro,
isso,
né?
Mesmo.
Vocês vão estruturando isso. Muito massa, cara. E tem além da educação, vocês olhando como grupo, ou até mesmo olhando somente a Arsenal, tem algo que vocês querem fazer, algum projeto futuro? Qual que é a visão de vocês para os próximos anos, tendo em vista o crescimento, cara, exacerbado assim que vocês estão tendo? Que vocês têm planos novos vindo por aí? Que vocês...
Cara, hoje os nossos esforços, eles estão muito voltados à DigiGrow. Cara, é uma startup, é tudo muito novo mesmo. O lançamento oficial para o público em geral foi em outubro, não, foi em agosto do ano passado.
Nossa, super
então,
recente.
É muito recente o negócio. Então, hoje, é até difícil de eu te falar assim, a gente tem outros projetos em vista, cara, que a gente não consegue abraçar tudo. A gente está olhando muito para a DigiGrow, isso é muito promissor. A gente já entendeu o tamanho disso, é gigante. A gente imaginava que era um mundo, mas é totalmente fora do que a gente imaginava, é muito maior. Infinitas possibilidades tem ali dentro. Então, cara, a gente está colocando muito esforço ali, porque tá claro que o nosso futuro está em cima disso, sabe?
Muito bom, cara. Muito bom. Cara, que papo legal, hein, velho? Muito legal. Aqui, a gente tira uma casquinha, né? Você sabe.
Sim, sim, sim.
Eu e o Igor, a gente tem a missão de, obviamente, entrevistá-los, mas aprender muita coisa, né? E é legal ver como que vocês construíram tudo isso. A máquina não para. Né? Então vocês encontraram aqui a DigiGrow, que é uma empresa, cara, vocês estão olhando diferente, falou, pô, isso aqui tem uma escala fodida, a gente consegue ajudar as pessoas a venderem, a gente ganha com isso, a gente educa o mercado, vocês praticamente vão ter o mercado, até concorrentes podem entrar Sim. por ali, né?
Não, com certeza, com
Muito
certeza.
Louco isso.
O mercado de autopartes inteiro está olhando para isso, porque você imagina, Arsenal consolidado do jeito que está consolidada,
uhum.
e vamos imaginar um autopeça. Um autopeça vendendo no mercado livre, falando assim, porra, imagina eu, meu autopeça, vendendo dentro da loja da Arsenal. Cara, é óbvio.
Não aparece a marca do cara.
Não aparece.
É uma fonte de receita.
É, não aparece a marca do cara. Ele continua vendendo com a loja dele, com o e-commerce dele, enfim. E aqui, a DigiGrow vai ser só mais um canal de venda para ele. Mas ele vai vender o produto dele dentro da loja oficial da Arsenal.
Muito louco,
entende?
Cara. Muito louco, isso é louco.
Cara, é muito bom. Eu fico imaginando. Cara, se eu tenho uma autopeça... E eu vou estar vendendo dentro da maior loja de autopartes do Brasil. Você acha que é óbvio que eu vou querer estar lá dentro?
Você acha que é uma doideira da minha parte, mas você acha que até os mecânicos que têm oficina podem participar desse movimento? Você acha que é uma tendência os caras ter peças assim à disposição na oficina? Ou isso é uma loucura, assim? Isso é uma coisa meio antiquadra, assim?
Cara, existem oficinas que têm produtos.
Tá.
Né? Então a gente não consegue vender serviço, a gente também não consegue vender produto usado.
Tá.
Mas esses caras que têm produtos novos, óbvio, ele pode vender. Tanto ele quanto qualquer empresa no Brasil hoje que venda produto pode vender aqui dentro.
Qual que é o fator, qual que é o critério que vocês têm? Assim, passa por algum tipo de aplicação? A pessoa pode fazer esses...
Na verdade o critério é essa pessoa não ter nenhum problema com a justiça ou algo do tipo.
Ah, okay.
Uma vez que ela se cadastra lá, a gente passa por uma validação interna do nosso time.
Aham. Uhum.
E ele vai ver coisas básicas, né? Protestos, se a empresa tem algum problema, mas assim, não tem um critério que a gente olha assim, de produto ou coisa do tipo. Não, ele pode vender o que ele quiser.
Sensacional.
Dentro das normas dos marketplaces, enfim, né?
Muito bom, cara. Adorei bater esse papo com você.
Imagina eu que
gostei muito de conhecer um pouco aqui da história aí. Muito massa que vocês estão fazendo. Vou ficar de olho aí em tudo que vocês estão aprontando, principalmente fomentando o empreendedorismo, né? Eu acho que esse braço digital é uma dificuldade muito grande das pessoas.
Sim, sim, sim.
Porque, cara, é muito complexo. Além
muito
da
complexo.
Concorrência do segmento, é como fazer vender.
É.
Né? E legal que vocês estão olhando para esse cenário e poder ajudar o empreendedorismo no Brasil também. E é isso, então. Queria agradecer, cara, sua presença. Obrigado por toda a história que você trouxe para a gente. Inclusive, você que está assistindo aqui o nosso podcast, acho legal você colocar aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou, você que está à frente de um e-commerce, você que está à frente de uma operação, até mesmo você empresário. Quais foram os insights que você aprendeu e também os episódios que você mais gostou, pessoas para a gente poder entrevistar, coloca aqui nos comentários que vai ser muito importante. Bom, é isso, considerações finais, como que a gente faz para poder encontrar você, não sei se você produz conteúdo, LinkedIn, enfim, acho que a hora é agora.
Cara, muito obrigado, eu que agradeço, cara, uma honra estar aqui fazendo parte disso tudo. Quem quiser me encontrar, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, thiagoarantes01.
Muito bom.
Fora isso, arsenalcar.com.br e digiguro.com.br.
Muito bom. Show de bola. A gente vai deixar aqui na descrição também para a galera encontrar.
Combinado.
Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Mais um Café com Fundadores. Até o próximo episódio. Tchau!